A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultora, agricultor que está aí no campo ouvindo nessa sintonia gostosa, né, com o nosso Apostando no Semiárido. Que coisa maravilhosa começar um domingo assim, bem pertinho de vocês, né, trocando essas experiências, essas notícias maravilhosas, né? Que bom. Mais um domingo, 7 horas da manhã, e com vocês vamos lá esquentar o nosso programa ouvindo um bom frevo, e daqui a pouquinho vocês vão saber por que que a gente está começando o nosso programa de hoje tocando frevo. Vamos lá então? Vamos freviar?
Bicho maluco, beleza.
Notícias quentes como brasa.
A articulação semiárido brasileiro realizou a ASA, né? Realizou entre os dias 9 e 11 o Encontro Nacional de Comunicação em Gravatá, Pernambuco. O evento teve como objetivo discutir comunicação popular e comunitária no semiárido e contou com a presença de 150 pessoas, entre comunicadores, comunicadoras, coordenadores, a coordenação das asas estaduais, os técnicos e técnicas, assessores e assessoras pedagógicos e convidados e convidadas, né, para participarem aí desse grande evento. E aí, entre os 130 comunicadores e comunicadoras da ASAS, comunicadoras do SECOR, né, eu junto com Juliana Lima, estivemos presentes. Durante o evento, eu aproveitei para bater um papo com Valquíria Santos, ela que é a coordenadora da ASA Minas. Aí ela vai falar para a gente sobre a importância do evento. Bom dia, Valquíria.
Bom, a gente fazer esse encontro nacional é um momento muito importante. Nós estamos... A ASA completa 15 anos, né, em 2014, e nós estamos, inclusive, nesses 15 anos de ASA, discutindo o papel da comunicação da ASA, qual é o papel da comunicação e como ele pode se qualificar, se fortalecer, avançar e se tornar uma dimensão estratégica da nossa luta pela convivência com o semiárido. Então, trazer o tema do direito à comunicação, da democratização da comunicação e da comunicação popular e comunitária é fortalecer essa dimensão estratégica. Nós estamos partindo de uma necessidade concreta das famílias do semiárido, dos povos do semiárido, em ter o direito a se comunicar e que... comunicar a sua vida, a sua cultura, o seu saber, né, suas propostas políticas. Então, é nesse sentido de sair daqui com um alinhamento político de que a comunicação precisa ser assumida pela Rede ASA como um direito humano, como um direito social.
Eu queria que você explicasse melhor, até para que o agricultor e agricultora que está nos ouvindo agora entendesse a importância dele enquanto protagonista dessa história, né? O quanto a comunicação se faz a partir deles e como eles podem se apropriar desta comunicação e fazer parte dela e levar essa comunicação também, ser um comunicador dentro da sua comunidade.
Eu queria resgatar uma experiência que a ASA conseguiu universalizar e conseguiu dinamizar no semiárido, que é a própria ação nossa com o programa Milhão de Cisternas, né? A demanda da democratização da água, do acesso à água, da água de beber, da água de produção de alimentos, ela não é uma demanda da ASA, das organizações da ASA, é uma demanda das comunidades, dos povos do semiárido. Nós nos mobilizamos, e esses povos e essas comunidades se mobilizam pelo concreto. Nós estamos dizendo democratizar a comunicação para que essas pessoas possam ter a capacidade de fazer, inclusive, a releitura do seu espaço. Comunicar seus saberes, comunicar seus conhecimentos e inclusive trocar comunicação e dizer o que me representa, o que me representa, o que é importante para a minha comunidade, o que é que eu não quero deixar morrer, se é a semente crioula que está se acabando porque a gente não consegue mais dizer o quanto é importante, como é que a possibilidade de você ter meios e mecanismos de comunicar essa história, comunicar essa luta, comunicar a resistência do povo a partir do concreto. Né? A gente quer que a semente crioula não morra, a semente da paixão não morra, a gente quer falar da nossa educação voltada para que os nossos jovens não pensem que o único caminho possível para o semiárido é ir para fora. Então, é uma forma de valorizar o espaço, é uma forma de dizer, eu existo, a minha comunidade é importante, eu tenho nome, eu tenho CPF, tenho direito e tenho saber.
Que bom. a gente já está no segundo dia, né, e amanhã é culminância, é o final do nosso encontro, mas já dá para você falar mais ou menos assim, o que é que já tem encaminhado, né, para que esses comunicadores saiam daqui já com metas, né, e com várias atividades que levem essa que fortaleça essa comunicação, essa rede de comunicadores.
Nós precisamos sair daqui com um compromisso muito grande que os estados possam assumir em todas as suas dimensões a comunicação como um direito humano e como um direito social. E é muito importante que a gente realize encontros estaduais de comunicação, que a gente vai estar vivenciando até agora em dezembro, encontros que dê qualidade de trazer as outras, de trazer não só comunicadores para discutir comunicação, mas trazer o povo do semiárido, trazer as comunidades, quem está nas coordenações políticas, nas direções das organizações, para que a gente possa acumular esse debate, enraizar esse debate a partir dessa necessidade concreta. A ASA está vivendo um momento muito importante de fortalecimento da comunicação e nós precisamos acumular, refletir para que com isso a gente continue nessa crescente de fortalecimento do nosso projeto político. Nós vamos vivenciar a construção da nossa política de comunicação, que nada mais é do que uma síntese de um processo que é de responsabilidade de cada estado, de cada ASA estadual, de cada comunicador e de cada comunicadora, de cada direção política das ASAs estaduais. E precisa também ser assumido pelo semiárido, pelas comunidades, pelos povos do semiárido como um todo. Então, esse é um momento assim, de muita potencialidade, de muita mobilização social, de muita reflexão política e de muito acúmulo, para que, quem sabe, um dia a gente possa estar falando de democratizar a comunicação com ações concretas. Vamos fortalecer as rádios comunitárias, vamos fortalecer os processos de comunicação dos agricultores e agricultoras e vamos continuar resistindo para que todas as famílias dos semiáridos possam não só ter direitos, mas ter voz.
Okay. Obrigada pela participação, Valquíria.
Ah, obrigado, um abraço para todo mundo e continuamos aí na luta pela democratização dessa comunicação e a luta pelo nosso semiárido.
Apostando no semiárido. Apostando
no semiárido. No final, o coletivo apresentou a carta construída a partir das necessidades apontadas pelos participantes, né? A carta dos comunicadores e comunicadoras populares da ASA. Vamos ouvir então um trechinho.
Nesse Encontro Nacional de Comunicação da ASA, que tem como tema Comunicação Popular e Comunitária no Semiárido, reafirmamos o papel dos comunicadores e comunicadoras populares de possibilitar a apropriação do direito à comunicação pelas famílias que protagonizam uma verdadeira revolução silenciosa no semiárido. Debatemos que os grandes meios de comunicação, concentrados nas mãos de poucos, estão a serviço de um projeto político que oprime e invisibiliza os povos do semiárido. Por isso, acreditamos ser importante a democratização da comunicação para que os povos do semiárido, com seu modo de falar, denunciem os conflitos e opressões e anunciem as belezas, culturas e histórias vivenciadas em cada canto do semiárido brasileiro. A partir dessas reflexões, apontamos a necessidade de visibilizar as experiências de comunicação existentes nas diversas comunidades onde a ASA atua, para que possam ser intercambiadas e multiplicadas por todo o território do semiárido. O nosso desafio é ampliar a nossa participação em espaços onde essas questões são discutidas com outros coletivos e redes, a exemplo do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e dos comitês estaduais, de maneira que possamos retroalimentar o debate e pautar as especificidades dos semiáridos. É fundamental o maior envolvimento de todos os atores, coordenação executiva estadual, coordenadores e coordenadoras de projetos, mobilizadores e mobilizadoras, assessores e assessoras das capacitações, pedreiros e pedreiras, coordenadores e coordenadoras das organizações e todas e todos que constroem a ABRA no debate e prática da comunicação, compreendendo a centralidade desse direito humano para o acesso aos demais. Concretamente, esse entendimento se reflete no fortalecimento das políticas de convivência com as quais trabalhamos e na própria incidência política da articulação na sociedade. Para garantir um fluxo de informação, maior compreensão dos processos da ATA e divulgação das ações, acreditamos ser fundamental o reconhecimento do comunicador e da comunicadora popular como ator que faz parte desta construção coletiva. As ASAs estaduais precisam incorporar e assumir o debate da comunicação de forma mais efetiva, para além dos produtos e processos operacionais. Acreditamos que a comunicação precisa ser reconhecida como elemento fundamental na garantia de outros direitos e na construção do modelo de desenvolvimento que acreditamos para o semiárido brasileiro. A caminhada das comunidades, dos povos do semiárido, da ata dos seus 15 anos, nos motiva e inspira a assumir politicamente a dimensão da comunicação como um direito humano. Democratizar a comunicação é democratizar o sentido da vida, da luta e da resistência das comunidades e dos povos do semiárido. Fortalecer a comunicação é fortalecer o nosso projeto político de convivência com o semiárido. Gravatá, 11 de setembro de 2014, ASA, 15 anos. Ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
E no segundo dia foram oferecidas várias oficinas, dentre elas sobre redes sociais, com esse tema, né? Com esse tema que é a Marcha Mundial das Mulheres. Eu participei dessa oficina e aproveitei para conversar com Camila Paula, ela que é integrante do coletivo da Marcha Mundial das Mulheres e ministrou também a oficina sobre as marchas e o coletivo que discute essas políticas públicas a favor de uma democratização nos lares familiares, na sociedade. Bom dia, Camila. Vai lá, fala pra gente sobre esse movimento. O que é a Marcha Mundial das Mulheres?
Então, o movimento da Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional. É um movimento que está em mais de 164 países e isso fortalece mulheres em todos os lugares do mundo, em todas as línguas, de todas as cores, de todas as orientações sexuais. E é importante para a gente no semiárido ter essa visão de quanto que é necessário trazer a pauta do feminismo, trazer as nossas pautas do feminismo para o nosso cotidiano, para as nossas lutas, porque nós não queremos um semiárido bom de viver somente para homens. Nós queremos um semiárido bom de viver para mulheres, para homens, para a juventude. Nós queremos um semiárido bom de viver sem machismo, sem racismo, sem homofobia. E para isso a gente até precisa, para vencer essa desigualdade entre homens e mulheres, principalmente através da divisão sexual do trabalho, a violência, né, contra a mulher, para vencer todos esses processos, todas essas dores que a gente vive no nosso dia a dia, é preciso auto-organizar, é preciso que nós estejamos auto-organizadas para nos empoderarmos não só do debate e da discussão, mas nos empoderarmos para que tenhamos autonomia, né? Autonomia de nos reconhecer que não há essa coisa de isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, mas reconhecer que precisamos estar nos espaços, que o nosso trabalho precisa ser visibilizado, que as mulheres que cuidam dos quintais precisam ser vistas, que esse trabalho que as mulheres fazem precisa ser reconhecido como trabalho e não como ajuda ao marido, ao esposo que trabalha no campo. A mulher também trabalha no campo. A mulher não é esposa do agricultor. A mulher, ela é agricultora, porque é ela que levanta de 5 horas da manhã para cuidar das para botar comida para a galinha, para aguar as plantas, para cuidar da casa, para fazer a comida, para lavar os pratos, lavar a roupa, para cuidar de criança, para buscar na escola, para enfim. Então, todo esse trabalho das mulheres, do nosso semiárido, né, precisa ser reconhecido, precisa ser visibilizado.
Camila, não queria lhe interromper, mas eu preciso pegar esse gancho, né? Você falando aí das mulheres, né? Que trabalha na casa, que cuida do filho, que cuida da cozinha, que cuida do quintal, que cuida do terreiro, que cuida do animal, que, enfim. Mas eu já estou cansada de escutar mulheres achando que não é um trabalho. Quando você chega, às vezes você chega, você bate na porta de casa, tudo bom, tudo bem. Cadê esse clã? Está trabalhando. E ela não diz que está trabalhando. Ela não encara essa atividade como trabalho. Um trabalho muito mais difícil do que lá fora. Entendeu? É porque não tem carteira assinada? Eu queria que você falasse assim, como é que a mulher que está ouvindo agora a gente, a agricultora, ela pode começar a desconstruir essa ideia de que o que ela faz não é um trabalho, porque é um trabalho árduo, é um trabalho digno de respeito, é um trabalho que precisa ser encarado como trabalho, partindo da própria mulher.
Historicamente, né, a gente tem essa concepção na nossa sociedade, uma ideia universal de que o trabalho é aquele executado fora de casa, e que a mulher tem o dever, a obrigação de como mulher, de dona de casa, fazer isso com amor e tal. É por amor também que a gente faz, claro, mas isso que a gente faz, a gente não faz só por amor, porque, por exemplo, para o homem ele ir para o roçado e fazer todo o trabalho na terra, e fazer a colheita, e trazer... É preciso que o que acontece, é preciso que aquele, aí é preciso que o café da manhã, é preciso que ele precisa que você vá deixar, que a mulher vá deixar o almoço, que ela prepare o almoço, porque ele não tem como preparar lá no roçado. Todo aquele alimento que a gente coloca na nossa mesa, ele não vem e não cai do céu, né? A gente que cultiva, a gente cultiva as plantas, as plantas medicinais, as frutas, então tudo isso vai para a nossa mesa, e isso não vem de graça, né? A gente cultiva, a gente faz esse trabalho, né? Existe essa divisão de que, por exemplo, teve uma pesquisa uma vez que viu que o mesmo trabalho em determinado local era executado por homem, e esse trabalho era super valorizado, visto como uma coisa difícil de fazer. E quando esse trabalho passa a ser executado por uma mulher, as pessoas começaram a dizer, ah, não, mas isso é fácil, isso é... Porque é dessa forma que se mantém esse sistema de dominação, de superioridade masculina. Então, a gente precisa entender que a gente dispensa tempo, a gente dispensa habilidade, a gente dispensa preocupação. Então, tudo isso é trabalho. Né? Porque o que caracteriza trabalho? Se eu disponibilizo meu tempo, se eu disponibilizo minha força, se eu disponibilizo minha habilidade, se eu disponibilizo meu pensamento, minha preocupação, isso é um trabalho. Então, da mesma forma que aquilo que o homem faz quando, por exemplo, vai na feira e vende as hortaliças, isso é um trabalho... todo o trabalho de cultivar essas hortaliças, todo o trabalho para que ele pudesse cultivar fazer esse cultivo, também faz parte do trabalho.
Isso sem falar, Camila, que esses trabalhos também, eles podem ser trocados, essas tarefas, elas podem ser trocadas também, né? A mulher pode sair para trabalhar fora e o homem trabalhar dentro de casa. E qual é o problema? E qual é o problema do homem cuidar do filho, fazer a comida para a esposa quando chegar?
Justamente, a gente pensa assim, que, por exemplo, quem mora dentro da casa? Quem come a comida que é produzida? Não é o homem, é a mulher, é a criança e, enfim, parente? Quem é que mora na casa? Então, por que tudo tem todo esse trabalho de cuidado, esse trabalho de produzir alimentação, esse trabalho de produção dentro de casa... Né, tem que ficar com a mulher e tem que ser considerado uma ajuda, né, e não um trabalho. Sim, é um trabalho, né, então a gente faz todo esse processo A gente da marcha, a gente costuma fazer todo esse processo com as mulheres no campo, de conversar sobre isso, de tentar somar. A gente tem uma oficina que a gente faz com as mulheres que pauta essa questão da auto-organização, das mulheres mesmo se organizarem entre si para colocarem suas dificuldades e se fortalecerem, né? E a gente uma vez fez uma oficina somando todos os trabalhos que as mulheres fazem. E a gente foi perguntar: vocês trabalham? Aí, não, não trabalhamos. Aí, mas quem é que faz a comida? Sou eu. Quem é que planta no quintal? Sou eu. Quem é que bota a comida da galinha? Sou eu. Quem é que cuida do menino? Sou eu. Quem é que lava a roupa? Sou eu. Então, tipo, somando todas essas horas, a gente foi colocando: quanto tempo você gasta pra isso? Quanto tempo você gasta pra aquilo? Somando tudo isso, a gente percebeu que as mulheres são as primeiras a acordar e as últimas a dormir, né? E isso não é novidade. Todas as agricultoras que estão escutando nesse momento sabem disso. E os agricultores, eu acho que devem reconhecer também isso. Que sabem que as mulheres são as primeiras a acordar e as últimas a dormir. E que muitas vezes as mulheres chegam a trabalhar 18, 20 horas por dia, porque nesse trabalho está incluso o cuidado, por exemplo, quando o filho ou a filha está doente, então a mãe que fica lá cuidando para baixar a febre e tudo mais, e isso pode ser dividido, tem que ser dividido, na verdade, porque se a gente vive em família, se nós vivemos juntos e juntas, então há necessidade da divisão do trabalho, não de forma sexual, não de forma que a mulher fica com isso e o homem fica com isso, mas de coletividade.
Você sabia? Você sabia?
Pois é, você sabia que hoje é o Dia da Cruz, é comemorado hoje, né? Dia 14 de setembro. Neste dia, a cruz é celebrada como um instrumento de salvação e tem o objetivo de relembrar a crucificação de Jesus, um dos elementos centrais da fé cristã. Este dia pode ter nomes diferentes, dependendo da denominação ou da crença religiosa, né? Neste dia, os fiéis celebram a vitória de Jesus sobre a morte, o pecado do diabo e a conquista na cruz. E também, claro, é o dia do frevo. Que coisa boa, né? Para quem sabe frevar, dançar esse ritmo maravilhoso pernambucano, é muito bom, né? Eu confesso que eu não sei, mas ouso. Importante a gente usar. Pois é, celebrado nacionalmente hoje, em Recife, o Dia do Frevo também é comemorado no dia 9 de fevereiro. O frevo é um ritmo musical e uma dança tradicional com origem em Pernambuco e que combina elementos de marcha, maxixe e movimentos da capoeira. Em dezembro de 2012, essa informação é exata. Em dezembro de 2012, o frevo foi instituído o Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, né? Apesar de ter surgido em Recife, o Dia do Frevo é uma das marcas culturais mais fortes de Olinda.
Parabéns pra você, parabéns pra você.
Pois é, parabéns para todos vocês que estão aí completando o ano, né? Todos os ouvintes do nosso programa. A gente, claro, dá um ênfase maior às pessoas que estão aniversariando hoje, mas todo mundo merece ganhar parabéns, gente. E, na verdade, hoje estamos vivos, estamos com saúde, estamos nos nossos lares, com as nossas famílias, né? Com a geladeira cheia de alimentos saudáveis e agroecológicos, com vontade de viver, com vontade de fazer mais. Então, é motivo para comemorar. E para comemorar, para que a gente possa celebrar tudo isso bem gostoso, em ritmo de frevo, a gente pede aí a Alailson para soltar mais um frevo para a gente.
É Kailá, é Laika, tá pegando fogo, o povo quer brincar.
É Laika, é Kailá, é Laika, tá pegando fogo, o povo quer brincar.
Recife, Olinda, Vitória e Jaboatã fazem um carnaval monumental, cheio de emoção. O povo explode de alegria, dia e noite, noite e dia, nessa magia, nessa fogueira. Nessa alegria, no asfalto e no salão,
não tem hora pra começar, não tem dia pra terminar. Carnaval, energia, empatia do povo.
Ano que vem de novo, que tem carnaval de novo.
Não tem hora pra começar,
não tem dia pra terminar. Carnaval, energia, simpatia do povo.
Ano que vem, vem de novo, que tem carnaval de novo. É laica, é caila, é laica, tá pegando fogo, o povo quer brincar.
É laica, é caila, é laica, tá pegando fogo, o povo quer brincar. Quer brincar?
Recife, Olinda, Vitória e Jaboatão fazem um carnaval monumental, cheio de emoção. O povo explode de alegria, dia e noite, noite e dia, nessa magia, nessa folia, nessa alegria, no asfalto e no salão.
Não tem hora pra começar, não tem dia pra terminar. Carnaval, energia, empatia do povo.
Ano que vem, vem de novo, que tem carnaval de novo.
Não tem hora pra começar, não tem dia pra terminar. Carnaval, energia, empatia do povo.
Ano que vem, vem de novo, que tem carnaval de novo. É lá e cá, é lá e lá, é lá e cá, tá pegando. É Kaila, é Laika, tá pegando fogo, o povo quer brincar.
Agenda da semana.
Olha só, nos dias 15, de 15 a 17 de setembro, né, o gestor da Petrobras visitará as três organizações parceiras, né, do projeto Escola das Águas, que é o SECOL, o Chapada e aí o Caatinga. Então a agenda vai ser o seguinte: dia 15 do 9, né, desse mês, à tarde, eles viajam para Araripina junto com Kelly Souza e Valdir Vieira, né? Kelly faz parte e coordena esse projeto no SECOL e também é a nossa coordenadora pedagógica. No dia 16, de manhã e à tarde, vai haver reunião com todas as equipes do projeto e junto com o gestor da Petrobras em Araripina, no Chapada. E dia 17 haverá reunião com os jovens dos três municípios do projeto, que são jovens. Prestem atenção aí que no dia 17 vocês vão precisar se reunir, os jovens de Serra Talhada, Flores e Santa Cruz da Baixa Verde. No dia 18, a reunião com os municípios de Araripina e Uricuri. Então tá aí, recado dado e mais um programa, a gente fica por aqui. Desejamos a todos um bom início de domingo, né, e uma boa semana, uma semana produtiva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um beijo no coração e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
Você acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.